Queria, desde já, agradecer a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal, do Carlos Costa, e a sua equipa, hoje aqui connosco. Esta audição surge a partir de um requerimento do CDS-PP para a audição do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre o novo banco. Portanto, hoje fazemos a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, que tem um texto que irá distribuir a todos os deputados e que, tendo em conta que vamos ter as audições, far-se-á essa distribuição, e eu peço então depois aos serviços para fazerem essa distribuição. E vamos começar a audição. A grelha vai ser uma primeira ronda de 5 minutos, pergunta-resposta, começando pelo grupo parlamentar do partido requerente, que é o CDS-PP, e depois a ordem normal dos partidos. E a segunda ronda será de 3 minutos. Eu dou de imediato a palavra à deputada Cecília Meirelles para a primeira intervenção.
Muito, muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal e começar diretamente por fazer as perguntas que motivam a sua vinda ou o pedido do CDS para a sua vinda a esta Comissão. Nós sabemos que a questão da intervenção do Estado e do Banco de Portugal nos bancos tem sido problemática ou tem trazido problemas e graves ao país. E eu gostava de, em relação ao novo banco, acho que é vital percebermos melhor algumas coisas. Quando se tornou pública a versão da Comissão Europeia que falava da ajuda de Estado, nós ficamos a saber que, para além da garantia pública e da medida que um eufemismo chamado mecanismo de capital contingente, com que o Governo disfarçou aquilo que na realidade é uma garantia pública de 3.900 milhões de euros em relação a vários ativos que estão no novo banco e que permanecem no novo banco a quando a passagem para a Lone Star, mas cujos prejuízos correm por conta dos portugueses, e nós estamos, aliás, esta garantia vai ser acionada, mas ficamos para além a saber que, para além disso tudo, há outras medidas previstas, designadamente uma medida, chamada medida 3, que foi qualificada do Capital Backstop. E eu utilizo a expressão em inglês porque eu acho que, apesar de tudo, o português ainda é a língua oficial da União Europeia e que seria simpático que, pelo menos, os documentos que dizem diretamente respeito a Portugal estivessem escritos em português. Não é, contudo, o caso deste. E, portanto, em alguns casos vou utilizar o original, que está em inglês, mas também seria desejável que passassem a estar em português. Isto quer dizer, na prática, o quê? E é isso que eu gostava que o Sr. Governador explicasse. Isto quer dizer que o Estado português, para além de garantir os ativos que possam correr mal até ao montante de 3.900 milhões de euros, quer dizer que, se tudo isto não funcionar, se a outra medida 2 não funcionar, ainda pode vir a ser preciso que os portugueses e que o Estado português façam uma nova injeção de capital. Para além disto tudo, é que aquilo que foi dito e que foi garantido pelo Governo é, em circunstância nenhuma, a conta será superior a 3.900 milhões de euros desta parte, fora o resto. E agora o que sabemos é que são 3.900 milhões de euros, mais 400, mais a injeção de capital que for necessária para assegurar a solvência num cenário adverso. E, portanto, eu gostava de saber se isto é assim, quanto é que isto pode significar e que cenário adverso é este. Em segundo lugar, e que é porque é importante nós percebermos porque é que estão a aparecer prejuízos no novo banco, já depois da medida de resolução e já depois do banco estar, pelo menos, segundo dizia o Sr. Governador, completamente limpo, era o banco bom, tudo o que era problemático estava no banco mau, e afinal nós percebemos que no banco bom havia ativos altissimamente problemáticos. E aquilo que diz a Comissão Europeia é muito, muito preocupante, porque aquilo que dizem é que são e foram detectadas falhas, não apenas no período anterior à resolução, em 2014, mas também depois de o banco estar sob a gestão do Fundo de Resolução debaixo da responsabilidade do Banco de Portugal. O que a Comissão Europeia diz é que a concessão de novo crédito, já no ano de 2016, quando o banco já estava, através do Fundo de Resolução, que por sua vez está sob a responsabilidade do Banco de Portugal, quando já estava intervencionado em 2016, há mais de um ano e meio, a concessão de crédito continuava a mostrar deficiências em muitas categorias. Probabilidades de default não calculadas, números pouco fiáveis e pouca informação, falta de informação sobre garantias colaterais, é mesmo mencionada a hipótese de empréstimos de favor em 2016. Aliás, a Comissão diz mesmo que as más condições de condição de crédito do BES foram cruciais na sua queda, coisa que resulta também dos trabalhos que aqui tivemos na Comissão de Inquérito. Mas afirma também que durante o controlo do Banco de Portugal, muito pouco foi feito para corrigir as práticas problemáticas de concessão de crédito e, portanto, aquilo que eu gostava de lhe perguntar é o que é que responde em relação a isto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Governador para responder.
Três pontos. Primeiro, de correção. Não foi a intervenção do Banco de Portugal nem do Governo que criou problemas. A intervenção do Banco de Portugal e do Governo foi necessária porque havia problemas. E são os problemas que havia que necessitaram de intervenção. Portanto, primeira qualificação. Segundo, não há no contrato celebrado entre a parte vendedora e a parte compradora, não há nenhuma garantia pública. O que há é um mecanismo contingente de capital em que o Fundo de Resolução assume o compromisso de preencher lacunas de capital que resultem da combinação de dois fatores. Primeiro, perdas numa carteira pré-definida identificada e isolada. Segundo, impacto dessa perda sobre os rácios de capital e só há intervenção para o menor dos dois valores. Primeira questão. Com um cap superior, um limite superior, que é o 3.890 milhões, e com uma indicação adicional de que esse valor, que é o valor limite, tem, além disso, uma outra possibilidade, se for necessário, que é utilizado no montante máximo de 400 milhões para reforçar o capital Tier 2, caso se revele necessário. O que significa que o que temos perante nós é uma carteira de um montante muito superior que foi isolada e corresponde ao legado do Banco Espírito Santo, carteira de crédito e outros ativos, que tem um risco associado e a relação entre o comprador e o vendedor levou a um contrato em que o comprador ficou coberto relativamente aos riscos de perdas, mas atenção, assumindo parte desses riscos. Reparem que as perdas com imparidades na apresentação de resultados foram superiores a 2 mil milhões e o Fundo de Resolução só será chamado a contribuir com 790 milhões. Segundo ponto importante, estes 790 milhões que serão a injeção do Fundo de Resolução serão financiados em parte com recursos do próprio Fundo de Resolução e em parte com um empréstimo, que poderia ser um empréstimo de outras entidades, neste caso um empréstimo do Estado. E terceira conclusão que é importante notar, esta operação tem no imediato um impacto negativo no déficit, porque o Fundo de Resolução está dentro do perímetro das entidades que contam para efeitos de apuramento do déficit em contas nacionais e terá um efeito positivo diluído no tempo, porque o valor injetado será recuperado através das contribuições do sistema bancário, o que significa que há um registro no curto prazo de um agravamento de déficit e, durante vários anos, uma contribuição que aparece, obviamente, a reduzir o déficit. No efeito final, aliás, como foi demonstrado por um trabalho da UTAU, aqui do Parlamento, o efeito final é neutral, ou seja, há uma naturalidade a longo prazo, cabendo ao Fundo de Resolução pagar ao Estado, pelos recursos que mobiliza, uma taxa de juro que foi estabelecida em função dos custos de financiamento do próprio Estado. Esta é a primeira questão que importa salientar. Segunda questão, relativamente à possibilidade, numa situação limite, haver uma intervenção pública. Primeiro, estamos completamente fora do quadro da resolução. Segundo, resulta não do processo de venda, e eu insisto nisto, resulta não do processo de venda, não consta do contrato de venda, resulta das negociações entre o Estado português e a Comissão Europeia. E demonstra que a Comissão Europeia reconheceu o caráter sistémico do banco ao ponto de se preocupar com o que poderia acontecer se a viabilidade do banco estivesse em causa. Isto significaria três coisas. Significaria que haveria, por parte do atual acionista, uma situação em que ele não estaria em condições de acorrer ao aumento de capital. Significaria, em segundo lugar, que o banco não teria outras condições de levantar capital. Aliás, isto está dito claramente no texto da Comissão Europeia. E significa que, nesse caso, o Governo tem, o Estado português tem, até representado pelo Governo, tem as mãos livres para assegurar o objetivo último que está aqui em causa, que é a continuidade de financiamento da economia, a estabilidade financeira, através da continuidade da instituição. Não é uma determinação, é uma faculdade. E considero que essa faculdade é um bom resultado da negociação entre o Estado português e a Comissão, porque significa que não há incertezas, mesmo quanto aos cenários limite. Perguntam-me, o cenário limite é um cenário provável? Absolutamente improvável, porque nenhum investidor vai colocar 1.000 milhões e injeta 1.000 milhões correndo o risco de o perder. Porque essa situação só se produzirá numa situação em que o banco não tem condições para continuar e entra numa situação que necessita de apoio público no quadro das condições que estão estabelecidas para DG concorrência. Portanto, muito claramente, e para tornar muito, todos os bancos gostariam de ter esta rede de segurança, para não utilizar a backstop, porque significa basicamente que em qualquer circunstância a sua continuidade está garantida, certo? E, portanto, e essa continuidade está garantida em função de um valor superior que é a estabilidade financeira, em função de um valor superior que é a continuidade de financiamento da economia e em função de uma realidade que determina esse valor superior, que é a natureza sistémica do banco. Relativamente à gestão do banco, gostaria de começar por dizer que a Comissão não diz, no seu parecer, que os créditos em causa, dos 20 créditos que selecionou, são, e em particular aquele que aponta como tendo uma hipótese de menos rigor de atribuição de crédito, sejam da responsabilidade do novo banco. Pelo contrário, e caberá a esta comissão, se o entender, ouvir o Presidente Executivo do banco, pelo contrário, não são. Mas o relatório da auditoria interna que foi feita a propósito desta constatação constata que não há nenhuma infração de procedimentos feito durante ou praticada durante o período de gestão do novo banco. Não encontra aí nenhuma afirmação desse sentido. Por último, chama a atenção que o novo banco, desde 4 de novembro de 2014, ou seja, praticamente desde o momento da sua criação, é supervisionado pelo Mecanismo Único de Supervisão, é supervisionado por uma equipa conjunta estabelecida no quadro do Mecanismo Único de Supervisão, e se houvesse alguma questão neste domínio, teria sido imediatamente relevada. Mas gostaria de chamar a atenção que a supervisão que hoje é feita pelo Mecanismo Único de Supervisão compreende não só a supervisão relacionada com a qualidade do balanço, mas compreende também a supervisão relacionada com o modelo de governo, com os modelos de concessão de crédito e assunção de risco e os modelos de controle. E todas as instituições sabem quão intrusiva é neste momento esta supervisão. Neste contexto...
E para terminar, Sr. Governador...
para terminar, neste contexto, o novo banco empreendeu uma reforma do seu modelo de controlo e do seu modelo de decisão e governance e do seu modelo de avaliação de risco que, espero eu, permita a breve prazo reduzir aquilo que são as necessidades de capital idiosincráticas, mas isso não é uma questão que dependa do Governador do Banco de Portugal. Por último, julgo que é importante notar, só para tornar claro, que dos 20 créditos analisados, apenas 2 tinham a ver com decisões da administração durante o período do novo banco, só um deles era com um crédito novo, o outro era uma reestruturação, e relativamente a nenhuma desses há irregularidades, tal como resulta da auditoria interna que foi entregue ao Supervisor e ao Banco de Portugal. Portanto, nessa matéria, julgo, primeiro, que temos que ter em conta a auditoria interna e, segundo, temos que ter em conta quem está habilitado para fazer juízos dessa natureza sobre a qualidade da carteira e a qualidade dos modelos de decisão de crédito, já era um mecanismo único de supervisão que supervisionava o novo banco e que, podem crer, é muito mais rigoroso e intrusivo do que será naturalmente uma avaliação que é feita à distância, sem conhecimento dos dados concretos.
Muito obrigado, Sr. Governador. Alerte-se só para
a deputada
Cecília Meirelles.
É muito breve.
Mas ainda
é para distribuir um documento.
Ah, interpelação.
Eu pedia que fosse distribuído o documento que tem a ver precisamente com a autorização da ajuda de Estado ao novo banco, os parágrafos 229 e 230 que falam da concessão e das falhas na concessão do novo crédito em 2016 e do facto do Banco de Portugal, quando tinha direto controle sobre o novo banco, pouco ter feito para remediar, a tradução é livre, porque lá está em inglês, mas pouco ter feito para remediar os antigos problemas de concessão de crédito do BES. Eu gostava que fosse distribuído, porque é esta questão que tem que ser esclarecida aqui.
Pronto, pedi então aos serviços para distribuir e gostaria apenas de dizer ao Sr. Governador que nós vamos ter muito tempo, porque... todos os grupos parlamentares vão intervir, há uma ronda, há uma segunda ronda, portanto, não é preciso esgotarmos todas as temáticas logo na primeira pergunta, portanto, aliás, algumas vão ser com certeza recorrentes e, portanto, aproveitando as várias intervenções, não é? Daria então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por saudar o Banco de Portugal, Sr. Governador, restante equipa. E agradecer a presença por mais uma vez estar connosco e demonstrar a disponibilidade para nos prestar todos os esclarecimentos relativos a tema tão importante quanto a este relacionado com o novo banco. E eu de imediato passaria a colocar 4 questões. Uma questão de imediato tem que ver com o Fundo de Resolução e com a garantia pública. Foi várias vezes anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, inclusive em fevereiro, por alturas do acordo, há 5 meses atrás, que a venda do novo banco à Lone Star não tinha associada qualquer garantia de Estado nem financiamento público. Quando nós pedimos insistentemente para conhecer o processo, todo o plano do acordo, mas quando tomámos conhecimento viemos a verificar que afinal este acordo era uma espécie de bolo rei para os contribuintes. De um lado tinha uma fava, que era a tal garantia pública, na ordem de 3.900 milhões de euros, e por outro lado tinha um brinde, que era essa mesma garantia para a Lone Star, que naturalmente tem como primeira circunstância valorizar o banco e depois vendê-lo, sendo que sempre com o conforto de uma garantia pública associada. Na altura, o Sr. Secretário de Estado das Finanças, do Tesouro e das Finanças, veio apressadamente dizer: estejam descansados, portugueses, porque existe uma garantia pública, mas ela não é para ser utilizada. Mas acontece que, passado 6 meses neste momento do acordo, e depois de um encaixe inicial de 3.900 milhões de euros, acontece que, e também depois de, em 2015, terem sido devolvidos obrigações séniores ao BESMAL, cerca de 2 mil milhões, acontece que o Estado português vai encaixar este ano mais 800 milhões por via desta tal garantia, sendo que de imediato desembolsa 450 milhões e que provavelmente virá a ser devolvido daqui a 30 anos. E nessa circunstância, o que eu pergunto, Sr. Governador, é até onde é que isto, ou quando é que isto vai parar? Neste momento, e o Sr. Governador nesta primeira intervenção disse-nos que os tais cerca de 10 mil milhões que seria possível os contribuintes portugueses terem como prejuízo no novo banco é um cenário improvável, na medida em que seria numa situação de liquidação. Acontece é que já lá estão colocados, pelo Estado português, qualquer coisa como 6.7 mil milhões de euros. Portanto, já não falta tudo para os tais 10 mil milhões. E, portanto, era, no fundo, saber quando é que isto vai parar. E, portanto, e relativamente a este cenário de quanto é que isto vai parar, há duas questões que eu queria, uma questão direta que eu queria colocar ao Sr. Governador. Sabemos que, por alturas da venda, antes da venda, as imparidades estavam valorizadas em cerca de 7.9 mil milhões de euros no balanço do novo banco. Após o final do exercício de 2017, estão nesse mesmo balanço 5.4 mil milhões de euros. Há aqui uma diferença de 2 mil milhões de euros. Eu gostaria de saber o que é que se passou com esta diferença e o que é que, na realidade, valem estes 5.4 mil milhões de euros. Há quem diga, de acordo com indicadores da Autoridade Europeia, que, por vezes, é um nível de imparidades, elas poderão não valer mais que 20%. Também aqui poderemos estar a falar de um cenário improvável. No entanto, seria bom conhecer esta situação. Mas, para reforçar esta nossa preocupação, tomámos também conhecimento que 3 mil milhões de euros estavam em 44 créditos. Isto parece-me ser uma concentração muito grande e, portanto, não nos admira o facto da Comissão Europeia ter vindo alertar para o facto da possibilidade de existirem, por parte do atual novo banco, dificuldades, ou pelo menos fragilidades, na atribuição de créditos. E, portanto, também sobre esse ponto de vista, eu sei que existe uma auditoria pedida pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva logo após esta notícia e que ele terá informado aqui há dias que já terá chegado ao Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças, se sobre essa auditoria também nos podia dar alguma informação. Portanto, a pergunta geral é esta, a questão primeira que coloco é exatamente a de quanto é que os portugueses vão ter que injetar mais e quanto é que isto vai parar. Para... Eu estou em cima do... Eu faço só mesmo mais uma questão e depois aproveito o tempo na segunda ronda. Entrando na questão dos litígios, o papel comercial do BES. À semelhança daquilo que disse inicialmente relativamente ao Fundo de Resolução, os lesados do BES também não havia qualquer problema para os contribuintes portugueses. De resto, em fevereiro último, o Sr. Ministro, Primeiro-Ministro, no debate quinzenal, disse mesmo que mantinha essa posição de que não havia, a solução era ótima e que não havia, que os contribuintes não teriam que pagar esta solução. Vemos agora que é feito desde já um financiamento do Tesouro de cerca de 145 milhões, relativamente à primeira tranche, sem sabermos que prazos, que garantias que estão associadas. Relativamente à segunda e à terceira tranche, não sabemos nada, que se prevêem para 2019 e 2020. E, portanto, sobre esse aspecto, nós, na altura, até discordámos relativamente à desresponsabilização que esta solução obrigava relativamente aos supervisores e também considerámos ridícula a manutenção dos processos contra colaboradores. E, portanto, sobre isto, e porque, entretanto, também se verificou que o Supremo Tribunal de
Justiça,
vou terminar, Sr. Presidente, o Supremo Tribunal de Justiça está a negar a recuperação de créditos aos credores, é sobre isto, há alguma informação adicional também nos possa prestar, Sr. Governador. Portanto, e depois, na segunda ronda, colocarei mais duas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder.
Antes de mais, não há nenhuma surpresa no relatório que foi publicado pela Comissão Europeia, porque tudo o que tem a ver com o contrato de venda era conhecido desde março. Segundo, o único elemento que foi conhecido por ocasião da, digamos, que foi definido por ocasião da negociação final e que foi de setembro com a Comissão Europeia, tem a ver com a rede de segurança, que não tem a ver com o contrato de venda, e que tem a ver com a natureza sistémica do banco e a importância de garantir a sua continuidade. Segundo ponto, o valor que está aqui em causa são os 4,9 mais a injeção que será feita em consequência do acionamento da cláusula de capital contingente, que são cerca de 800, o que dá 5,7. Os 10, eu nunca falei de 10, nem nunca me ouvirão falar de 10. No limite, o limite, se por acaso a garantia fosse acionada, coisa que não está de forma nenhuma demonstrado, se a garantia fosse adicionada na sua totalidade, era 4,9 mais 3,89, que não dá 10. Primeira questão. Segunda questão. Gostaria que lessem com atenção, com a mesma atenção que estão a ler algumas partes do relatório, que lessem os parágrafos relativamente às alternativas que se colocavam à Autoridade de Resolução e ao Governo Português, quer se optasse pela liquidação, quer se optasse por uma outra alternativa que não depende da Autoridade de Resolução. Terceiro ponto que é relevante para este efeito. Tal como diz a Comissão no seu relatório, todas estas perdas têm a ver com ativos existentes no momento da resolução e estes ativos existentes que estavam valorizados no momento em que foi feita a resolução numa lógica de perda incorrida. Naturalmente, que com o evoluir da situação económica, tal como nos outros bancos, vão acrescentar imparidades e são imparidades registadas sobre a mesma carteira de ativos. Elemento adicional, a diferença que se refere entre o valor dos 7,9 e 5,4 resulta do facto desta carteira ser uma carteira viva, que tem três características. Por um lado, terá que registar imparidades enquanto não for fechada, como é normal em todos os bancos. Segundo, terá que registar recebimentos na medida em que haja recuperação de crédito, terá que registar recebimentos na medida em que haja venda de ativos e terá que registar recebimentos na medida em que haja rendimentos associados. Portanto, estamos com uma carteira fechada, que de um lado gera rendimento, do outro lado gera receitas associadas à sua alienação, gera receitas associadas à recuperação e em paralelo pode gerar e gerará perdas se houver uma deterioração da qualidade do crédito ou do ativo que está subjacente. Portanto, o valor máximo da carteira é conhecido, o valor final da carteira será aquele que resulte de, por um lado, regras prudenciais que vão obrigar a registar imparidades não em função do valor de mercado, mas em função de critérios de valor esperado. Vai depender também da decisão de alienação ou não alienação e vai depender também da recuperação da conjuntura. O que significa que o que sabemos é que a carteira é um objeto pré-definido, um valor que tinha à partida está definido, o valor que terá chegada e a perda à chegada depende de fatores que têm a ver com o mercado, têm a ver com a recuperação de crédito e têm a ver com a estratégia seguida na sua gestão. Portanto, neste momento o que sabemos é qual é o máximo e podemos ficar por um valor inferior a esse máximo por razões que têm a ver com a evolução económica. Questão adicional. Não há, insisto, uma garantia. O que há é uma responsabilidade do Fundo de Resolução. E faço notar que o Fundo de Resolução é suportado pelos bancos através das contribuições anuais que fazem, e como o Fundo de Resolução não teve a possibilidade, como seria desejável, de constituir um capital inicial, neste momento tem que recorrer a empréstimos para fazer os aportes de capital que tem que fazer os contributos de capital. E nesses empréstimos pode recorrer a dois tipos de empréstimos, empréstimos privados ou empréstimos públicos. E, em qualquer caso, quer recorra a empréstimos públicos, quer a empréstimos privados, dada a sua classificação no quadro do perímetro da administração pública, no momento em que dá o apoio, é registado como na contabilidade pública como se fosse uma despesa, e no momento em que recebe as contribuições anuais do sistema bancário, é registado como se fosse uma receita. Em encontro de contas, e como foi demonstrado, incluindo pela UTAL, há neutralidade no sentido de que as receitas hão de corresponder aos montantes desembolsados e aos juros pagos. É esta a questão que se coloca. Eu não sei se fiquei com alguma questão para responder, mas se fiquei, eu recupero. Só, aí a questão é completamente diferente. A questão é uma questão em que há um grupo de investidores que entrega a uma entidade os direitos que tem sobre um conjunto de entidades que entraram em falência, e o valor recuperado vai servir para os reembolsar. Dado que são processos longos, o que há aqui fundamentalmente é uma espécie de financiamento ponte, porque aquela liquidez que não estaria disponível de imediato vai ser disponibilizada por contrapartida da recuperação dos valores que correspondem aos direitos transferidos para a entidade que gera o correspondente fundo.
A recuperação não é possível porque o SDJ está a chamar tudo.
Senhora Presidente, cuidado, está a responder ao deputado Carlos Silva.
Peço desculpa, mas esta questão é importante. É os direitos que têm a ver com as massas falidas dos emitentes do papel comercial. Outra coisa é a pretensão de fazer com que terceiros possam ser responsáveis por reembolso de um papel que não foi emitido por eles e relativamente aos quais não se demonstrou que tivesse havido práticas que, de acordo com o Código de Valores Mobiliários, configurassem uma situação da venda abusiva, mis-selling. Se configurar uma situação de mis-selling, naturalmente os direitos subsistem relativamente à entidade que praticou o mis-selling.
Bom, muito obrigado, Sr. Governador. Passo agora a palavra ao deputado Fernando Anastácio, do Partido Socialista.
Queria começar por cumprimentar o Sr. Governador, assim como a sua equipa, e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui hoje connosco, na sequência do requerimento aprovado nesta comissão, formulado pelo CDS-PP a respeito do novo banco. Sr. Governador, pois, como qualquer português e como de nós, com certeza temos um registro de preocupação relativamente ao sistema bancário e, obviamente, com certeza também ao novo banco e às incidências do processo da alienação do novo banco, aliás, de todo o histórico que nos trouxe até aqui. E sem prejuízo de entrar ainda propriamente na questão que é abordada e que é colocada nas perguntas e no requerimento que é formulado até pelo CDS, acho que fica-nos bem a todos termos uma percepção da globalidade do problema. E recordar momentos é sempre importante. E eu não gostaria de deixar de aludir na minha intervenção inicial e antes de formular duas questões, que, nomeadamente, o cenário que tínhamos em 2014, onde tínhamos um banco, o BES, que foi intervencionado, onde passamos a ter um banco bom e um banco mau e um banco bom, e na altura um banco bom que foi apresentado aos portugueses como sendo suscetível de manter-se no sistema financeiro até ser uma boa operação, até poder vir a ser uma boa operação financeira, até eventualmente até com lucro para o Estado e para os portugueses. E por isso não posso deixar de ter esse ponto de partida para também me colocar naquele que foi o momento que antecedeu à venda do 75% do capital do novo banco à Lone Star. E a pergunta que eu queria colocar ao Sr. Governador era, fazendo-lhe pondo-lhe um exercício de prognose, o que é que teríamos, obviamente, ou seja, qual seria a posição do Estado português, por comparação à que está agora atualmente, relativamente se não se tivesse feito concretizado o contrato de venda do novo banco. E isto situando, porque nós obviamente estamos aqui perante um chamado capital contingente, que pode ir, como já foi aqui referindo, até aos 3,9 milhões de euros, mas a pergunta era, se não tivéssemos um acionista privado que injetou, obviamente, ou com responsabilidade de injetar 1.000 milhões do banco, qual seria, face à posição do Estado português e obviamente dos contribuintes, relativamente a possibilidades que teria relativamente a este banco, considerando inclusive o seu reconhecimento do mesmo como sistémico e, portanto, e os impactos que daí decorreriam para os portugueses. Portanto, esse era um ponto de análise. Segundo, se do ponto de vista do contrato, a responsabilidade vai para além, aliás, como o próprio requerimento do CDS intui, que abre a porta para além dos 3,9 milhões. Ora bem, e a pergunta é, se por execução desse contrato essa responsabilidade vai ou não, ou se isto se confirma, ou se, aí numa eventualidade de podermos estar aqui, pegando agora no relatório da Comissão Europeia, perante outros cenários, se estes resultam da questão contratual ou se resultam de uma realidade, da realidade económica, de um banco sistémico, de um sistema bancário e daquilo que ele pode ter e do que é que poderá acontecer relativamente a esse banco. Essencialmente esta era uma das questões que preocupa, que é importante percebermos, para nomeadamente percebermos se estaríamos perante uma situação que não tivéssemos vendido, em que tudo, se houvesse o caso de necessidade de uma resolução, tudo cairia sobre os contribuintes. Já não vou aqui pedir-lhe que faça uma especulação sobre os impactos, que com certeza isso seria diferente, mas como é que estamos do ponto de vista do contrato? Seguidamente, há aqui obviamente algumas preocupações no relatório da Comissão Europeia. O Sr. Governador já deu aqui algumas respostas, nomeadamente balizando o quadro, mas de alguma maneira também pedia-lhe que, considerando que a atividade operacional do banco, do resultado, foi positivo, muito este prejuízo apresentado em 2017 tem essencialmente a ver com as imparidades, até que ponto este reconhecimento dessas imparidades vão ter impacto e têm impacto numa perspectiva de uma análise evolutiva da posição e do valor do próprio banco e do respectivo impacto que poderá ter na responsabilidade contingente deste mesmo reconhecimento destas imparidades e, em cima, se de própria previsão que o Banco de Portugal faz, que juntamente com a gestão, portanto, no acompanhamento enquanto acionista deste mesmo banco, qual é a perspectiva que tem relativamente à evolução do balanço e dos resultados do banco face a neste momento, a estes resultados que foram apurados, nomeadamente a este reconhecimento de imparidades e o que é que isto pode colocar na respectiva performance do novo banco no quadro de uma perspectiva futura. Isto agora pedindo-lhe uma opinião como alguém que tem responsabilidades respondendo pelo acionista português, neste caso os 25% do capital. E para já era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, tem a palavra para
muito
responder.
Muito obrigado. A primeira resposta. O cenário alternativo à venda seria a liquidação. E dada a natureza sistémica do banco e dado o valor superior da estabilidade financeira, percebem que a liquidação do banco não seria, do ponto de vista do interesse público, desejável. De uma perspectiva estritamente financeira e parcial, porque não entra em consideração com os custos sistémicos que resultariam da medida, recomendo que leiam os parágrafos 289 a 296, onde a Comissão Europeia explica, e não são os nossos números, que aquilo que o Banco de Portugal disse ao longo de muito tempo, que uma liquidação seria muito mais custosa do que uma resolução, é um facto. Segunda questão, que é importante. Do contrato só faz parte o chamado mecanismo contingente de capital. Tudo o resto é um acordo entre a Comissão Europeia e a República Portuguesa à margem das partes contratadas. E constitui uma rede de segurança, se não quisermos utilizar a palavra backstop, uma rede de segurança para um cenário que a própria Comissão, nos comentários que faz, declara como improvável. E, portanto, não pode ser confundido nem com o cenário de venda, porque não tem a ver com as cláusulas de venda, nem com qualquer cenário provável. Relativamente à importância da venda, eu limito-me a remeter os seus deputados para os comentários que foram feitos pelas agências de rating, logo de seguida, para o impacto positivo que teve na apreciação do risco da República e na apreciação da estabilidade financeira do sistema, na estabilidade do sistema financeiro português. Os comentários foram todos no sentido de confirmar que era um passo importante na estabilidade financeira e que era um passo importante na redução do risco da República. Consultem-nos, estão aí, eu não preciso citar, até porque o tempo é limitado. O que significa, basicamente, que temos que ter consciência que a conclusão do processo de venda constitui a confirmação de que era possível uma resolução com um banco de transição contra aquilo que era o sentimento de alguns no plano europeu. Segundo, que era possível garantir a continuidade de financiamento da economia, o que era o objetivo principal. E terceiro, que as medidas de reestruturação que estão naturalmente associadas ao processo de entrada do novo acionista e que estão a ser praticadas pelos outros bancos, são um fator inerente não só à resolução dos problemas do novo banco, mas eu diria à adaptação do sistema bancário português ou um novo contexto em que o mercado se torna muito mais difícil do ponto de vista do financiamento, muito mais difícil do ponto de vista das condições de rentabilidade e muito mais difícil do ponto de vista do modelo de produção de serviços financeiros. Diria-se, para tornar as coisas claras, que o que foi feito pelo Estado português nas suas negociações com a DG Concorrência, aquilo que foi feito pelo Fundo de Resolução e pelo Banco de Portugal nas suas negociações do processo de venda, constitui o melhor contributo que nós podemos dar para garantir um conjunto de efeitos positivos para a estabilização do sistema financeiro. E é, no fundo, a demonstração de que havia uma via alternativa à liquidação e que havia uma via alternativa a qualquer outra solução e que está demonstrado tem custos mais baixos que qualquer outra solução. Os ativos que induzem estes custos são tudo ativos que são herdados da entidade resolvida e os ativos herdados da entidade resolvida nunca poderiam estar ao abrigo das incidências da degradação da situação económica e financeira do país e, portanto, perderam, em alguns casos, a qualidade. Aliás, se quiserem, verifiquem que há uma grande coincidência de carteiras entre os grandes bancos, o que significa que o fenómeno é um fenómeno transversal. A única coisa que diferencia é o grau de envolvimento, é o grau de colateralização, é o tipo de penetração de mercados. E, por exemplo, o novo banco tem muito maior presença no setor de empresas do que outros, mas também por isso se torna naturalmente muito mais crítico do ponto de vista do financiamento da economia.
Muito obrigado, Sr. Governador. Dou agora a palavra à deputada Mariana Borta Água, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Governador e a sua equipa do Banco de Portugal. Sr. Governador, não podia deixar de dizer que o Parlamento continua à espera que nos envie o relatório da auditoria interna ao Banco de Portugal.
Sr. Deputado, ouve-se mal aqui, se puder falar mais
perto. Eu falarei mais alto, não há problema nenhum. Apenas para dizer que o Parlamento continua à espera que o Banco de Portugal nos envie o relatório da auditoria interna na sequência da intervenção do BES. A recusa reiterada do Banco de Portugal. Nós podemos não ter mecanismos que obriguem o Banco de Portugal a enviar essa auditoria ao Parlamento, mas não quer dizer que esqueçamos que existe uma recusa reiterada para que ela chegue ao Parlamento. E isso quer dizer duas coisas, nenhuma delas boa. A primeira é que o Banco de Portugal se protege a si próprio e tem alguma coisa para se proteger, ou de que se proteger, e a segunda é que acha que não tem que prestar contas a ninguém. E nenhuma destas conclusões é particularmente abonatória da instituição. Sobre o negócio do novo banco, eu gostaria de fazer perguntas sobre dois momentos. O primeiro diz respeito às condições da venda. A venda já se está a revelar desastrosa para as contas públicas. A garantia ou o mecanismo de garantia ou de salvaguarda, que na realidade o que implica é dinheiro público a entrar no novo banco, que tinha poucas hipóteses de ser acionada, já foi acionada com quase 800 milhões de euros e foi acionada para recapitalizar o novo banco, que apresentou prejuízo recorde no ano passado. E isto quer dizer duas coisas. A primeira é que a Lone Star está a limpar o banco e os prejuízos à conta do Estado. No fundo, é o Estado que está a limpar o balanço do novo banco por causa das imparidades que a Lone Star está a criar numa carteira de ativos que era uma carteira de ativos problemática, mas que o Estado vendeu sem sequer ser capaz de avaliar. E isto leva-nos a perguntar, para além destes 800 milhões de euros que já estão a ser injetados para limpar o balanço do novo banco, que já é privado, o que é que mais vem aí? Há este mecanismo até 3.900 milhões, há a possibilidade de emissão de dívida de 400 milhões de euros este ano, em que se não houver compradores privados, é o Fundo de Resolução que irá subscrever. Dir-me-á o Sr. Governador que estes 400 milhões abatem à garantia total de 3.900, é verdade, mas há a terceira medida, sobre a qual o Governo nunca foi claro, diga-se de passagem, nem o Banco de Portugal no passado, de uma injeção de capital ou de uma subscrição de capital, ou de capital Tier 1, ou de instrumentos Tier 1, caso haja novas falhas de capital. O Sr. Governador diz isto não resulta do processo de negociação da venda, isto é um tipo de garantia sistémica ao novo banco. E há duas questões e dois comentários que é preciso fazer. A primeira é, resultando ou não no processo de venda, é o comprador que beneficia. E a segunda é que só há um tipo de bancos que têm direito a uma garantia sistémica de capital público. São os bancos públicos. Os bancos privados não têm direito a garantias sistémicas de capital. Têm direitos a garantias de liquidez, conferida pelo sistema do Banco Central Europeu, não têm garantias de capital. E, portanto, não é possível compreender como é que um banco privado tem aquilo que mais nenhum banco privado tem, que é a garantia que, se não tiver capital, o Estado injeta. Isto não é aceitável. Não é aceitável nem do ponto de vista da concorrência dos bancos privados, nem é aceitável do ponto de vista do interesse público, em que se vendeu um banco, se continua a pagar a limpeza desse balanço e que se garante a esse banco uma garantia de capital, caso alguma coisa corra mal. O Estado vende, se alguma coisa correr mal, o Estado injeta dinheiro. Parece-me que é o pior dos mundos e que não é aceitável. A segunda questão que devemos discutir é a situação financeira do novo banco. E a questão colocada há pouco faz sentido. Como é que é possível um banco que foi limpo em 2014 apresentar prejuízos desta dimensão em 2018, depois da economia ter melhorado? Ou seja, a carteira não piorou desde então. E isto quer dizer, ou pode ter piorado, mas não terá piorado, no valor dos prejuízos e das imparidades, mais de 2 mil milhões apresentadas em 2017. Isto quer dizer é que muitos destes créditos, e destes maus créditos, já existiam e já eram maus no momento da resolução. E não foram limpos em 2014 para limitar a intervenção pública nesse momento, porque os 3 mil milhões que foram injetados nessa altura, entretanto já houve mais injeções de capital, já houve já houve alteração do perímetro do novo banco e, portanto, não se consegue compreender como é que, terminada a resolução, se mantêm ativos que geram imparidades no valor de 2 mil milhões de euros. Porque estes 2 mil milhões já lá estavam. Não foram assumidos na altura em que o banco foi limpo. E não foram porque alguém não quis assumir politicamente o efeito que seria limpar um banco com um custo desta dimensão e ele, portanto, propaga-se ao longo do tempo. E esta é uma parte das imparidades que estão agora a ser assumidas em que o Estado está a limpar de um banco privado, porque o novo banco já é privado. A segunda questão diz respeito às práticas do banco desde então. O Sr. Governador disse, bom, a maior parte desta carteira diz respeito ao passado. É verdade, diz respeito ao passado e por isso perguntamos porque é que não foi limpo no passado, diz respeito ao passado. Mas há uma outra parte e o relatório da GCOM é claro em relação a isso, quando diz que as más práticas continuam e que há dificuldade a aceder a registros históricos e há dificuldades na avaliação do risco e há dificuldades na recuperação de créditos. Há uma lista de dificuldades que foram identificadas pela Autoridade da Concorrência a nível europeu e que está bem explicitada no documento em inglês que já foi aqui citado e que dizem respeito ao banco hoje e, portanto, dizem respeito à supervisão do Banco de Portugal do novo banco hoje. Entretanto, passaram 2 anos. E como é que se pode compreender 2 anos em que o banco esteve sobre a alçada do Banco de Portugal, permaneçam dificuldades que dizem respeito até às capacidades tecnológicas e técnicas do novo banco conseguir avaliar riscos e de
para terminar, os riscos de
e termino,
sabendo que há de segunda ronda.
E termino, Sr. Presidente, para perguntar uma coisa muito simples. O Banco de Portugal acusou, há uma notícia muito recente, a KPMG de falhas no processo do novo banco. O Banco de Portugal diz que a KPMG deveria ter reportado, a KPMG do Banco de Portugal já sabia todas as informações, ambos têm razão, a KPMG, o Banco de Portugal pode instaurar um processo sobre a KPMG, já o Banco de Portugal é intocável e ninguém pode questioná-lo, mas eu gostaria de perguntar uma coisa. Nós sabemos que a KPMG está envolvida na... continua a auditar contas de bancos do sistema bancário português. A pergunta é se a KPMG mantém ligações ao novo banco depois de haver uma contraordenação por parte do Banco de Portugal, que já é pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder.
Começo por responder à última questão. Como sabem, isto consta exatamente do acordo entre o Estado português e a Comissão Europeia, um dos compromissos foi de mudar de auditor externo do novo banco. O auditor externo era a PwC, passou a ser Ernst & Young. Portanto, não vê aqui o nome KPMG associado. A KPMG esteve associada ao período anterior à resolução, mas no momento da resolução cessou a relação. Quanto a tudo... Estou a dizer que quem tem neste momento relação com o novo banco é o auditor externo. E a segunda é que anterior ao auditor externo anterior é a PwC. E, portanto, um banco só tem um auditor externo de cada vez, não tem dois auditores externos. Segundo, todas, como aliás a Comissão reconhece, todas as perdas que são reconhecidas hoje nas imparidades resultam da avaliação de ativos já existentes no momento da resolução. A avaliação desses ativos faz-se segundo o método da perda esperada e a perda esperada é uma perda que vai evoluindo com o tempo e com a carteira. Para lhe dar um exemplo, entre 2014 e 2017, os três bancos sistémicos, em que se inclui o novo banco, registaram 15,5 mil milhões de euros de imparidades. E dessas imparidades, só um terço é que são do novo banco. Portanto, é um fenómeno inerente à degradação de valor de uma carteira de crédito afetada pela crise económica e que naturalmente vai evoluindo nesse sentido. Este registro de imparidades é um registro de imparidades que é exigido por razões prudenciais e que obedece a regras prudenciais. A perda final só se saberá no momento em que esta carteira tiver sido ou reembolsada, ou recuperada, ou alienada. Não é no momento em que se registram as imparidades, porque se registra as imparidades é apenas um método contabilístico de tentar aproximar o valor de balanço ao valor real dos ativos. Continuando, relativamente às práticas subsequentes à resolução, gostava de realçar três pontos. Primeiro, quem gera o banco é o Conselho de Administração e, se consultarem os estatutos, é muito claro que o estatuto implica obrigações para o Conselho de Administração. Segundo, quem supervisiona o banco a partir de novembro de 2014 é um mecanismo único de supervisão e podem crer que a supervisão é apertada. Terceiro, não há, depois do início do mecanismo único de supervisão, não há dúvida de que houve um reforço dos mecanismos de governance, de controlo e de avaliação de risco. Todavia, o estoque que existe está naturalmente afetado pelas condições em que o crédito foi concedido. Quarto, todos os mecanismos que têm a ver com tecnologias de informação, que têm a ver com processamento de informação, naturalmente evoluem com um ritmo que tem a ver com a própria complexidade e natureza do processo. Gostaria, no entanto, de salientar o seguinte: o banco iniciou todos os processos, foi sujeito a uma avaliação específica e intrusiva do supervisor, que nem é o Banco de Portugal, é o Banco de Portugal no contexto do mecanismo único de supervisão, e teve condições para satisfazer os rácios prudenciais que lhe eram exigidos e responder aos quesitos em matéria de qualidade de gestão, qualidade de avaliação de risco. As carteiras que foram mencionadas, os 20 créditos, eu gostaria de salientar que são, na sua grande maioria, 18 em 20, são anteriores à resolução. Segundo, que houve um mal-entendido, mas isso caberá ao Presidente do Banco explicar, entre a informação que foi fornecida e a informação que era esperada por parte da DG Concorrência, o que significa que alguns campos não foram fornecidos, não porque não existissem, mas porque houve um mal-entendido no fornecimento dessa informação. A tape que foi enviada foi uma tape, ou seja, um ficheiro que tinha sido e que estava disponível no quadro da due diligence, e o banco entendeu que era o mesmo tipo de informação quando, na verdade, do outro lado estavam à espera de outra informação. O que significa que os campos que estão identificados no relatório de comissão como não existentes, não é verdade que não existam, mas não me cabe a mim estar aqui a dar essa informação. Por último, gostava de salientar o seguinte: do contrato de venda não consta de forma nenhuma a rede de segurança. A rede de segurança é um esquema, é um modelo de atuação em situação de risco sistémico. E o risco sistémico não está associado à natureza pública ou privada da entidade. Está associado à garantia ou não de continuidade de financiamento da economia e os impactos daí decorrentes. Todas as intervenções de natureza sistémica começam para perguntar o seguinte: qual é a relevância do banco do ponto de vista do financiamento da economia, qual é o risco de contágio para o restante sistema e qual é o impacto que resultaria de se optar por uma solução de liquidação. Quando se avança para uma solução de um banco de transição ou quando se avança para uma solução de venda dos ativos a uma outra entidade, que não é o caso aqui, o que está em causa é a garantia da continuidade da atividade financeira, a garantia da confiança no sistema financeiro e a garantia do financiamento. Esta é a questão. O Banco de Portugal, nesta matéria, agiu como devia, de acordo com os princípios que lhe estão consignados enquanto autoridade de resolução, e agiu como devia, enquanto supervisor integrado no mecanismo único de supervisão, integrando as equipas conjuntas de supervisão. Não há qualquer dúvida. Para que não haja dúvidas também, gostaria de salientar que
para
o relatório
terminar,
da Comissão,
senhor Governador,
e para terminar, gostaria de salientar que o relatório de comissão é muito claro quando, a propósito da chamada backstop ou rede de segurança, diz que é pouco provável que seja necessário, mas que faz parte de um grau de liberdade que confere ao Estado português para fazer face a um problema, se algum dia, se esse problema se pudesse pôr. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Governador. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, eu queria cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, a sua equipa, e agradecer a participação nesta comissão para esclarecer todas as questões em torno do novo banco e da venda do novo banco, que é um objetivo quase impossível de cumprir por parte do Governador do Novo Banco, por parte do Governador do Banco de Portugal, peço desculpa, porque esclarecer uma coisa destas é de facto uma missão, uma tarefa demasiado pesada, e tendo em conta a densidade do assunto, nós, aquilo que já vamos percebendo é que o novo banco, o Banco Espírito Santo, era um buraco muito maior do que aquele que nos disseram quando aplicaram a medida de resolução. Na altura dizia-se que com 4,9 mil milhões de euros se pagaria aquele descalabro. Não quiseram assumir o verdadeiro impacto daquela resolução, até porque não havia mais dinheiro no fundo de recapitalização da banca, portanto gastou-se tudo o que havia e disse que aquilo ia chegar. Estava na cara que não ia chegar, porque o desequilíbrio nas contas do BES era bem maior, e as diferenças verificadas nas contas nos livros e as reais era de tal ordem que com 4,9 mil milhões certamente não se resolveria o problema, e agora está a cair sobre os ombros dos portugueses, uma vez mais, o custo dessa aventura da resolução do Banco Espírito Santo sem o capital necessário para a resolução. O problema, atenção, Sr. Governador, não lhe estou a dizer que a resolução não era necessária, estou a dizer é que as condições em que ocorre e a falta de capital para a sua concretização colocam o país nesta circunstância. Enfim, as responsabilidades do Banco de Portugal e do Governo de então, PSD-CDS, são conhecidas. E tendo em conta que já foi colocado hoje por todos os partidos um conjunto de questões relativas ao custo desta operação e aos potenciais custos e ao que é que significa a possibilidade de o Estado português poder vir a ter de capitalizar o banco, os termos são mais ou menos este, num caso em que o risco de capital seja aqui o risco de capital, a falta de capital põe em causa o capital regulatório e em que o Lone Star não possa cumprir. São estes os termos. O Estado português mete dinheiro quando o dono do banco não puder cumprir. É o que lá está. Não diz até quanto. De qualquer das formas, já vários partidos lhe perguntaram sobre isso e eu queria lhe era perguntar sobre outras coisas. Se quiser comentar isto, evidentemente. Mas estes créditos que foram agora provisionados, as imparidades provisionadas têm que estar obrigatoriamente, cada uma delas, associada a um ativo. Não se podem provisionar imparidades em geral, não é? Portanto, cada empréstimo tem que ser provisionado na medida concreta daquela imparidade e associado ao ativo que foi dado como colateral, porque o colateral também fica associado à imparidade. Portanto, é possível saber exatamente quais são os créditos que foram imparizados e porquê. E sobre isto, Sr. Governador, o Banco de Portugal acompanhou toda a constituição destas provisões por imparidades? É possível saber que não está a haver nenhuma limpeza de dívida? Houve algum crédito abatido ao ativo? Algum destes créditos desapareceu do ativo do banco ao ser imparizado? Porque nós sabemos que a banca, ao longo do tempo, também faz desaparecer uns créditos do ativo, impariza-o a 100%, portanto, provisiona a 100% e a partir daí, digamos que se desleixa na cobrança. Algum destes créditos foi abatido ao ativo? De quem são estes créditos? Que créditos é que foram abatidos? Que créditos é que foram provisionados? Qual é o esforço que o Banco de Portugal vai continuar a fazer para que o novo banco não desista da cobrança destes créditos? Ou seja, o facto de estar provisionado não significa que vamos deixar de cobrar até ao último euro, do que for possível, evidentemente. Porque aquilo que vimos na banca, e o Sr. Governador acaba de referir cerca de 15 mil milhões de imparidades nos últimos tempos, provisionados, é que uma grande parte, mas uma boa parte, das imparidades registadas na banca não são no crédito às famílias. Não é no crédito às famílias. Tampouco é nas PME. Enfim, há uma boa parte que é nas PMEs, nas pequenas e médias empresas, no tecido económico, na maior parte do tecido económico, mas proporcionalmente ele está muito mais concentrado nos departamentos dos grandes riscos, portanto, nos grandes grupos económicos, nos grandes empréstimos. São esses, são esses grandes empréstimos que o novo banco está a imparizar, está a provisionar por imparidades. Que acompanhamento é que vai ser feito para garantir que esses créditos não sejam perdoados? E já agora, se algum desses euros for recuperado, o Sr. Governador já nos descreveu por mais do que uma vez como é que se processa o processo, como é que se processa a provisão por imparidades. É um processo dinâmico e, portanto, é uma perda esperada. Perda esperada que se pode concretizar, tal como se prevê, que pode ser maior até do que se prevê ou que pode ser menor do que se prevê. Se for menor do que se prevê, portanto, se fizermos um grande esforço para ir buscar o dinheiro, porque, por exemplo, se emprestamos sobre o BES, emprestou uns milhões a uns amigos do Salgado, ou a um offshore do Salgado, é possível ainda ir atrás desse dinheiro, Sr. Governador. É possível ir buscar riquezas que venham a responder por esse dinheiro. É possível ir buscar ações, participações, terrenos, imóveis, o que for, para ainda ir fazer pelo menos uma parte desse dinheiro. Se isso for feito, até podemos reduzir a perda esperada. Se se reduzir a perda esperada, o Estado reavê a parte com que entrou no capital, na exata medida e não apenas esperando por novos dividendos. Portanto, mesmo que não haja dividendos, havendo uma recuperação daquelas provisões, o Estado, o Fundo de Resolução, reavê a parte de capital com que entrou nesta recapitalização. Portanto, isto são questões que não da parte do PCP, apenas para deixar claro, é evidente que temos todo o interesse na pergunta que foi colocada pelos outros grupos parlamentares, mas tendo em conta que já foi tão reiterada, aproveitei para colocar outras, que é para sabermos de quem é que está a ser limpo, que créditos é que estão a ser limpos. E termino, Sr. Presidente, e não vou, enfim, à partida não irei a uma segunda ronda, com esta pergunta. O Banco de Portugal tem a garantia de que a gestão dos ativos tóxicos está a ser feita com o acompanhamento dos técnicos do Banco de Portugal, do Fundo de Resolução, julgo que é no caso no Fundo de Resolução, e que só é vendido aquilo que se entende que se deve vender pelo valor que se deve vender, ou seja, que não é a Lone Star a dizer por quanto e o que é que vende, porque depois pode ir usar um mecanismo de capital contingente, se desvalorizar, porque nós pagamos a diferença. E já agora, temos a certeza absoluta, o Banco de Portugal tem a certeza absoluta, que por trás da Lone Star não está nenhum devedor do BES, nenhum, absolutamente nenhum, que esteja a comprar a dívida ao preço da chuva e ainda a levar algum dinheirinho do Estado português para casa para compensar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, tem a palavra.
O parecer da DG Concorrência é muito claro sobre o mecanismo de acompanhamento da alienação dos ativos que estão cobertos pelo mecanismo de capital contingente. E se lerem, entre muitas coisas, está previsto uma comissão de acompanhamento. Está a funcionar. Segundo, está previsto que a decisão de alienação a decisão, a alienação só pode ser tomada pelo Fundo de Resolução. Terceiro, está previsto que o que interessa do ponto de vista do apuramento final é aquilo que resulta do desaparecimento, do esgotamento dessa carteira, seja por alienação, seja por recuperação de créditos, seja por outras vias como venda de crédito a terceiros. O que significa que os interesses do Fundo de Resolução estão salvaguardados pela existência de um mecanismo de acompanhamento que, além disso, é assistido por uma entidade que faz a validação da imputação de imparidades à carteira. Isto tem que ser entendido, porque senão haveria um risco moral. Não há risco moral. O que é que isto significa? Quando há, por exemplo, um write-off, há uma imparização a 100%. quando há uma imparização em 100%, o crédito não desaparece. Desaparece a sua representação no balanço. O que significa que a recuperação do crédito continua a ser prosseguida e o Fundo de Resolução tem todo o interesse em assegurar a recuperação desse crédito. As metodologias seguidas em matéria de imparização, neste momento, a única entidade que tem capacidade para perdoar o que quer que seja desses ativos constam dessa carteira é o Fundo de Resolução e não é do interesse do Fundo de Resolução tomar nenhuma decisão que afete o seu património. Segundo, quem tem a responsabilidade pelo acompanhamento é o Fundo de Resolução e quem acompanha em nome do Fundo de Resolução é a Comissão de Acompanhamento. A Comissão de Acompanhamento tem a possibilidade de ter acesso a toda a informação, incluindo as reuniões do Conselho, tal como está previsto no contrato de venda. Portanto, os direitos do vendedor foram acautelados neste domínio. Também é verdade que a recuperação futura, se ultrapassar as perdas previstas, isto é, se houver recuperação de valores que tinham sido emparizados, isso beneficia naturalmente o Fundo de Resolução e abate aquilo que foi eventualmente a injeção excessiva de capital. Teremos que ver como é que vai funcionar. Relativamente à questão das... diga. Não sei. A conjuntura económica pode permitir que relativamente a alguns ativos haja uma evolução favorável do ponto de vista da sua valorização. Relativamente ao processo em si, insisto neste ponto, o processo em si, isto responde também à senhora deputada Cecília Meireles e julgo que a mais alguns dos senhores deputados, o processo em si, como é reconhecido pela própria Comissão Europeia, nos parágrafos 150 e 287 e 288, foi transparente para todos os que estiveram interessados em concorrer à compra do novo banco.
Muito obrigado, Sr. Governador. Damos então agora início a uma última ronda, 3 minutos, sequencial, dos vários partidos, e eu dou agora a palavra ao deputado Leitão Amaro, do PSD. Até a palavra.
Muito obrigado. Eu queria acrescentar mais umas questões, Sr. Governador, e um esclarecimento sobre algumas. A primeira é que eu acho que, deixe-me dizer, acho que já chega um bocadinho do jogo de sombras, enfim, que eu não sei se o Sr. Governador quer contribuir relativamente ao esforço e ao envolvimento público neste negócio de venda do novo banco. E o jogo de palavras com a expressão garantia. Há uma garantia do Estado de que financia a operação de venda, seja primeiro uma carta do Governo, seja depois um contrato em que o Estado se compromete a financiar, garante que financia, através do Fundo de Resolução, a venda desta operação. Não é pagamento do preço, é a ativação do mecanismo de capital contingente. E, portanto, há uma garantia dada. Há uma garantia de financiamento, há uma garantia de injeção que nós já vimos materializar-se no primeiro ano, logo, no limite máximo do ano, são logo 850 milhões de euros no primeiro ano. E, portanto, há dinheiro público envolvido. O Sr. Governador focou o seu esforço a dizer que isto, em termos de esforço económico ou de incidência económica, é neutral para o contribuinte, porque isto é um empréstimo que vai ser devolvido. Essa tese, que é uma tese de princípio, que, como sabe, o PSD defendeu relativamente ao negócio do novo banco durante, como tese de princípio, tem uma alteração e uma perversão significativa, e que é a resultante de este empréstimo, desta garantia que está a ser executada, começar a ser devolvida apenas após 2046 e em condições de juro inferiores às condições de juro a que a República se financia. Ou seja, usando um paralelo para uma conta que a UTAU já fez, para o primeiro financiamento por decisão do Governo no ano passado, implica uma perda de valor atualizado líquido. E é aqui, nestas condições da devolução, em que não há, Sr. Governador, uma neutralização, há uma perda para o contribuinte pelas condições com perda de valor atualizado líquido. Segundo, é da maior gravidade democrática o exercício que não é seu, porque o senhor reconheceu aqui, mas o Ministro das Finanças escondeu-a, a existência de uma garantia adicional de injeção de capital. Nós perguntámos aqui ao Ministro das Finanças há semanas e ele escondeu. E há, ou seja, não são só os 4,9 milhões iniciais entre o Fundo de Resolução, entre Sistema Financeiro e o empréstimo do Tesouro. Os 3,9 agora comprometidos. É mais uma série de milhares de milhões de euros que o Estado português se comprometeu. Depois, Sr. Presidente, permita-me só...
E para terminar, Sr. Deputado...
Relativamente à questão dos lesados do BES, eu queria só alertar para a gravidade para os contribuintes daquilo que, da informação que o senhor... Não é verdade, não foi o senhor Governador, porque é o Supremo Tribunal de Justiça que confirmou. Aquilo que está a resultar das decisões do Supremo Tribunal de Justiça a dizer que não há mis-selling e que não há obrigação de terceiros, que não a massa falida, pagarem créditos, é que os empréstimos que o Estado está a fazer não vão ser reembolsados, e que, em grande parte, uma parte pode ser, mas não vão ser reembolsados, e em segundo lugar, a história que nos contaram é que isto era uma maneira de o Estado poupar muito dinheiro porque ia ter que pagar, é falso. Não há, diz o Supremo Tribunal de Justiça, dever do Estado pagar. Portanto, foi uma grande treta. Última pergunta, Sr. Presidente, e termino aqui. Eu gostava que me explicasse o ponto de situação do litígio relativamente às obrigações séniores que regressaram por decisão do Banco de Portugal ao Banco Obesmau em dezembro de 2015. E o meu ponto é, o PSD continua a concordar, tal como disse naqueles dias, que a opção não deveria ser onerar mais os contribuintes. Temos dúvidas sobre a arbitrariedade ou adequação da decisão. E vamos recebendo informação que nos preocupa sobre, eventualmente, e aqui é o Banco de Portugal, poder estar a utilizar argumentos pouco próprios de Estado de Direito relativamente à existência de possibilidades de discriminação entre nacionalidades, de não cumprimento das obrigações de par e passo, e o que nós queremos não é defender nenhum credor, é defender as instituições e a credibilidade do sistema institucional jurídico e o Estado de Direito em Portugal. Eu gostava de uma resposta
obrigado,
sobre o ponto de situação e se conhecer a boa-fé do Banco de Portugal na resolução deste e outros temas.
Muito obrigado. Deputado Fernando Anastácio, do PS.
Sr. Vereador, eu vou também ser muito breve e, mais uma vez, sob pena de, a certa altura, não nos situarmos naquilo que efetivamente é a realidade das coisas, portanto, chamarmos diferentes nomes em diferentes situações a realidades díspares, conforme o circunstancialismo onde nos encontramos, gera necessariamente depois algumas imprecisões. E a minha pergunta, e já há pouco a formulei, mas gostaria de deixá-la mais uma vez aqui reiterada, era que se na perspectiva do contrato, e é essa a questão que uma das questões, depois já poderemos ir à outra, que é o restante envolvimento, se na perspectiva do contrato há algum indicador, há alguma medida, há algum elemento, há alguma apreciação da Comissão Europeia ou até do Banco de Portugal, e quando também, neste caso, responsável juntamente com o Fundo de Resolução, enquanto acionista do novo banco, no quadro da nova solução encontrada, se há alguma responsabilidade que extravase o chamado capital contingente da questão dos 3,9 ou 3,890. Calma, estou a falar da perspectiva do contrato de venda, para se formos falar às coisas que estão devidas. E esta pergunta, concretamente, da perspectiva do contrato de venda. Relativamente, agora, àquilo que são as condições em que o Estado português, e nas negociações no âmbito da União Europeia, e relativamente à criação das necessárias condições para que esta operação
pudesse vir a ser resolvida, pudesse vir a ser efetuada, e não nos circunscrevêssemos a uma possibilidade de uma efetiva resolução por não existir um comprador, a pergunta é, nesta perspectiva, e aqui deixava, entre a realidade que existe na relação europeia e aquela que poderia existir se não tivesse a venda, como é que, não tivesse ocorrido a venda nestes termos contratuais, como é que é a perspectiva do seu governador relativamente àquilo que seria a perspectiva do encargo para os contribuintes perante estes dois eventuais cenários? Era esta a questão final que gostaria de colocar e, no fundo, para percebermos a dimensão do problema face ao ponto de partida. Uma última questão, relativamente à questão do que se falou aqui da remuneração do capital e dos juros. É evidente que já foi feita a avaliação, mas eu não posso deixar de recordar que a solução que foi encontrada para a remuneração do anterior intervenção do Fundo de Resolução em 2014 previa, obviamente, um juro, mas também previa a sua recuperação numa situação em que, necessariamente, se tivesse que o Fundo de Resolução fazer o pagamento naquela data de vencimento, nós teríamos, e quais seriam as consequências que teríamos para o sistema bancário português, para o sistema financeiro, se a execução dessa devolução ocorresse nessa data.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria deixar de... O Bloco de Esquerda tem muitas críticas à atuação deste Governo no processo de novo banco. Muitas críticas. Aliás, não temos deixado de as fazer, tal como tivemos na altura do Banif e da venda do Banif. Mas também nos causa algum desconforto ver o PSD agir neste processo como não tivesse responsabilidade nenhuma. Chegou agora ao processo. Não resolveu o BES, não injetou 3.900 milhões no novo banco, não prometeu que ia vender o novo banco com lucro e depois não vendeu coisa em cima nenhuma, não tem nenhuma responsabilidade neste processo e ainda faz outra coisa, que é confundir o inconfundível, porque quando o PSD injetou 3.900 milhões no novo banco e disse que era o fundo de resolução, nunca disse como é que os bancos iam pagar isso ao fundo de resolução. Nunca disse. O que disse foi estabelecer uma contribuição que os bancos... Não. O contrato é entre o fundo de resolução e o Estado, coisa que, aliás, também não foi definida pelo governo PSD e CDS. O que disse foi os bancos fazem uma contribuição anual ao fundo de resolução. E depois a forma como o fundo de resolução paga ao Estado não está determinada. Era isto que estava quando o PSD saiu do governo. Não estava determinada. Deixe-me terminar o meu raciocínio, porque está aí muito, muito longe, e eu estou, como entende, no âmbito da minha intervenção.
Senhores deputados, deixem a deputada Mariana Mortágua prosseguir.
O valor que os bancos pagam ao fundo de resolução na altura do PSD era a contribuição que os bancos pagam ao fundo de resolução. E ela não foi alterada. Independentemente da rapidez e da taxa a que o Fundo de Resolução paga ao Estado, é o Estado a pagar-se a si mesmo. O que conta é quanto é que os bancos pagam para o Fundo de Resolução. E essa taxa que os bancos pagam para o Fundo de Resolução até aumentou, entretanto, face àquilo que tinha sido previsto por PSD e CDS. Nós podemos argumentar que ela é baixa. O Bloco de Esquerda acha que ela é baixa, mas não podemos é dizer que se alteraram as condições. O que é errado é dizer que esta dívida que está a ser injetada e este dinheiro que está a ser injetado no novo banco é dinheiro que os bancos irão pagar no futuro. Não é nada disso. É dinheiro público. Sempre foi dinheiro público. Já era dinheiro público quando os senhores injetaram 3.900 milhões e continua a ser dinheiro público hoje quando este governo for injetar mais 3.900 milhões. E isto não quer dizer outra coisa que não que o Estado vai pagar 7.000 milhões de euros por um banco que entretanto vendeu e sobre o qual não controla. E esta é a questão de fundo e é a questão que não é discutida, até porque não interessa nem a PS, nem a PSD que seja discutida. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é, houve uma proposta de venda, num processo de venda falhado, na altura do anterior governo. Nós nunca soubemos quais eram as condições dessa proposta. E continuamos sem saber, e eu pergunto ao Sr. Governador, quais eram as condições dessa proposta de venda na altura em que ela foi recusada pelo anterior governo. Em segundo lugar, quanto é que esta garantia adicional de capital, esta garantia sistémica, quanto é que isto pode ainda... Sim. E o Banco de Portugal diz que é o Governo, quando não lhe interessa que seja o Banco de Portugal. Nós conhecemos esse processo.
Senhores deputados, deixem a deputada Mariana... Senhor deputado Leitão Amar... Senhor deputado Leitão Amar, eu gostaria... Senhor deputado Leitão Amar, será que podemos ouvir o final da intervenção da deputada Mariana Mortágua? Será que podemos ouvir o final da intervenção? Senhora deputada Mariana Mortágua.
Já também, Sr. Presidente, eu gosto de respeitar os meus tempos e também os trabalhos da Comissão.
Muito obrigado pela sua compreensão, pela presidência e pelo andamento dos trabalhos. Dou a palavra à deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Governador, ouvi-me-lo aqui dizer que o cenário de ser preciso, este tal cenário 3, de ser preciso mais dinheiro, era um cenário limite absolutamente improvável. E eu fico muito inquieta com estas palavras, porque, olhe, o banco bom estava limpo. Era um cenário absolutamente improvável que houvesse algum problema com os ativos do banco bom e do banco que estava limpo. E, afinal, havia pelo menos 44 ativos problemáticos, que tem agora uma garantia pública, chame-lhe capital contingente ou o que quiser, toda a gente já percebeu que isto é uma garantia pública, de 3.890 milhões de euros. Eu também acho que era altamente improvável que o governo português se fosse comprometer com a Comissão num mecanismo que não tem nada a ver com a venda do novo banco, mas sim tem a ver com o novo banco, que fosse assumir compromissos. E eu volto a ler aquilo que é dito. Parágrafo 130, a medida 3 contém um compromisso de capital potencialmente significativo para a República de Portugal. Todas as três medidas estão assim a pôr em risco os recursos do Estado. O governo português comprometeu-se às escondidas dos portugueses com este cenário de injeção de capital público no novo banco, caso alguma coisa corra mal. E o senhor governador diz: não, mas todos os bancos gostavam de ter esta garantia. Ah, pois gostavam, todas as empresas adoravam ter a garantia de que se alguma coisa corresse mal, todas as pessoas, eu também gostava de ter a garantia que se alguma coisa corresse mal, que havia alguém que respondia. Só que o problema é que os portugueses estão do outro lado, estão do lado de quem vai pagar quando alguma coisa corre mal, não estão do lado de quem vai receber quando alguma coisa corre mal. E o que tem que ser explicado é porquê, que cenário é este? Depois, há aqui que distinguir duas coisas, Sr. Governador, porque falou-nos da supervisão do novo banco, e eu não lhe estou a falar da supervisão do novo banco, eu estou-lhe a falar da gestão do novo banco. E essa gestão esteve, e é a Comissão Europeia que o diz, através do Fundo de Resolução, sobre a responsabilidade do Banco de Portugal. E esse é que é o problema, porque enquanto... E o controlo do Banco de Portugal é mencionado. Enquanto o Banco de Portugal estava em controlo, já em 2016, portanto há muito tempo, com tempo para ter averiguado tudo e mais alguma coisa, continuava a haver práticas de concessão de crédito com falhas graves, de nova concessão de crédito, e é dito new lending, nova concessão de crédito. E também é dito que o Banco de Portugal pouco fez para remediar as práticas problemáticas de concessão de crédito e de risco de crédito. É isso que é dito. O Sr. Governador poderá dizer: eu discordo, mas então faça o favor de explicar porquê e de explicar com documentos, não é explicar apenas com palavras. E quanto à questão da KPMG, eu gostava de ficar com a certeza absoluta, o Sr. Governador afirma aqui que a KPMG não trabalha a nenhum título com o novo banco, é capaz de dar essa garantia? Porque ela é importante. E por último, também sobre improváveis, eu terminaria dizendo, também era altamente improvável que houvesse clientes, no caso alguns não qualificados, que fossem aos balcões do novo banco comprar obrigações e que depois, já em 2015 e já depois da resolução, e que depois passavam uns meses vissem essas obrigações mudar para o perímetro BES, o que é a mesma coisa que dizer passassem a não valer rigorosamente nada. Também pareceria isso altamente improvável e impossível, mas isso foi possível graças a uma decisão do Banco de Portugal em dezembro de 2015. E eu perguntava-lhe, e porque isso também é um risco de litigância, porque estes casos estão em tribunal, quer no caso dos investidores não qualificados, quer no caso dos investidores qualificados, há um risco de litigância, elevadíssimo. Eu gostava que nos dissesse aqui em quanto é que ele está avaliado para o Estado português. Porque se estas pessoas, investidores qualificados e não qualificados, ganharem em tribunal, em quanto é que o Estado português pode ter que responder? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Miguel Tiago, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto curioso ver o PSD e o CDS agora com tanta... E bem, estão bem preocupados com o futuro do novo banco e com os recursos públicos.
tendo sido aqueles que legitimaram a medida de resolução nos termos em que foi apresentada. Eu pedi a palavra só para dizer ao Sr. Governador, já não tenho mais questões, enfim, cada vez me convenço mais de que não vale a pena perguntar nada ao Governador do Banco de Portugal, porque as respostas são sempre o mais vago possível. Portanto, pedi a palavra só para lhe lembrar, Sr. Governador.
As respostas do Sr. Governador são as respostas do Sr. Governador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sei que as respostas do Sr. Governador são as respostas do Sr. Governador.
Portanto, acho que se não seria estranho que fosse qualificar, acho que não é necessário qualificar as respostas. Deputado Miguel Tiago, pode continuar.
Mas é prática interrompermos as intervenções dos deputados com reparos da mesa?
Não é prática, mas também não é prática dizer que as respostas do governador não vale a pena. Acho que não é prática.
Eu peço desculpa, mas agora não vai contar o tempo da minha intervenção.
Sim, sim.
Eu sou inteiramente responsável pela forma como uso o tempo da minha intervenção, a não ser que eu extravase o regimento da Assembleia da República ou o bom tom. Não foi o caso e, portanto, eu assumo a responsabilidade por aquilo que digo, politicamente.
Muito bem, posso continuar.
E o tempo para a minha intervenção é precisamente, é-me dado para isso, é-me atribuído para eu assumir a responsabilidade sobre o que digo. E reitero que as respostas do Sr. Governador, não é de agora, não é nesta reunião em concreto, as respostas do Sr. Governador do Banco de Portugal são vagas e não respondem, na maior parte dos casos, às questões concretas que são colocadas. Se perguntamos que crédito foi imparizado, o Sr. Governador responde com a técnica contabilística a que corresponde a provisão e a imparidade. Se lhe perguntamos sobre os créditos específicos e os ativos que estão a ser vendidos, responde-nos que está a ser acompanhado pela Comissão de Acompanhamento do Fundo de Resolução. Enfim, nós já sabemos, é uma esta forma evasiva do Sr. Governador do Banco de Portugal e que até compreende. Entendemos porque as atribuições do Banco de Portugal não permitem ao Sr. Governador falar verdade nas comissões parlamentares, não permitem. Porque se o Sr. Governador dissesse tudo o que sabe sobre os bancos agora, os bancos amanhã estavam todos falidos. O Sr. Governador não pode, porque tem que salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, não pode dizer o que sabe. Pronto, isto é, ou seja, nós temos um sistema financeiro que só funciona na sombra. Porque se nós soubéssemos o que lá se passa dentro e se o Sr. Governador nos dissesse o que lá se passava dentro, colapsava. Pronto, por isso é que o Governador tem que mentir quando vem, dias antes do BES cair, dizer que está tudo bem com o BES. Porque se o Sr. Governador tivesse dito o contrário, o colapso do BES teria sido ainda maior. Imaginemos o que era o Sr. Governador, dois ou três dias antes da resolução, vir dizer que o BES está prestes a colapsar, está prestes a falir. Bem, o colapso, o custo para o erário público ainda tinha sido maior do que os 4,9 mil da resolução. Portanto, o que temos que compreender é que estamos a falar de um sistema financeiro que só é, entre aspas, estável, porque nunca é estável, mas só se aguenta porque vive na sombra, oculta a realidade. E é isso que temos que mudar, da parte do PCP, é isso que achamos que temos que mudar. Mas aquilo que eu queria lembrar, Sr. Governador, é que na altura o Governo da República, PSD-CDS, disse que não equacionou por nenhum momento a nacionalização. Lembramos-nos disso. Portanto, a opção da nacionalização nunca foi equacionada. Mas, ao longo dos trabalhos da Comissão de Inquérito, nós chegámos a aprofundar esta possibilidade. E o Banco de Portugal tinha algumas estimativas sobre o seu valor. E aquilo, eu pedi a palavra só para lhe dizer isto, Sr. Governador. Era cerca de 4 a 7 milhões de euros, mil milhões de euros expectativa com uma nacionalização do BES. Já vai em mais do que isso e ficámos sem o banco. Hoje estamos a pagar mais do que isso por um banco que não temos, de que não dispomos, que não gerimos, que está ao serviço de um grupo privado. É apenas mais um elemento para reflexão, para que o Sr. Governador, uma vez mais, seja confrontado com as manchas negras do seu mandato e do seu currículo, e é mais uma prova de que a supervisão é absolutamente ineficaz do ponto de vista da defesa e da salvaguarda do interesse público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, para esta última intervenção tem 15 minutos.
Começava por recordar o seguinte: em agosto de 2014, o Banco de Portugal só tinha duas opções possíveis face à opção que tinha sido tomada relativamente ao futuro do banco. Ou liquidava ou resolvia. E eu só sou responsável por aquilo que tenho margem de manobra para decidir. E, portanto, a decisão de resolução foi em nome da estabilidade financeira que foi garantida. não há depositantes que perderam dinheiro, não houve quebra de financiamento da economia e conseguimos chegar a um processo concluído de venda do banco. O montante de capital que lá foi colocado foi o montante que o Banco de Portugal podia mobilizar para garantir a capitalização do banco. Podíamos ser mais agressivos, mas para ser mais agressivos e transferir para um banco, para o banco mau, ativos que estavam no balanço do BES resolvido, nós tínhamos ou que injetar capital ou transferir passivos e fazer um burden sharing mais agressivo. Estavam disponíveis para assumir o custo de um burden sharing que iria afetar credores no momento em que ainda não havia condições para determinar com rigor qual era, não é a perda incorrida, a perda esperada de determinados ativos. Não estávamos, e a sabedoria desta Câmara aprovou uma lei que prevê que o perímetro de resolução só se fecha mais tarde, exatamente para assegurar que há um tratamento equilibrado dos interesses em presença. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe digo é que com 4,9 de capital conseguimos levar o banco até à venda e concluir a venda. Segundo, quando se inicia um processo de resolução, não se pode saber com exatidão, e por isso foi pedida uma auditoria posterior, qual com exatidão as perdas que estão no balanço e que ainda têm que ser absorvidas pelos anteriores stakeholders, ou anteriores partes interessadas. E o Banco de Portugal, enquanto autoridade de resolução, tinha a obrigação de ser rigoroso na aplicação da lei. E ser rigoroso na aplicação da lei significava, pura e simplesmente, fazer com que o burden sharing, a partilha dessas perdas, se fizesse por quem está identificado na lei como sendo chamado para partilhar as perdas. E na lógica que está prevista na lei, que é uma lógica de senioridade e uma lógica de qualificação enquanto investidor. E é isto que justifica que em final de dezembro, por dever de diligência, o Banco de Portugal tivesse que fechar o perímetro e que tivesse que fazer a imputação de perdas não ao erário público, não ao Fundo de Resolução, mas àqueles que tinham sido e são identificados na lei como os que têm que participar nas perdas. Quem diz isso não foi, quem decidiu isso não foi o Banco de Portugal. Quem decidiu isso foi quem votou a lei que o Banco de Portugal tem a obrigação de aplicar diligentemente. E quando o Banco publica... Não estou a responder em geral, porque agora é a resposta geral. E quando o Banco de Portugal aplicou de forma diligente a lei, naturalmente que afetou interesses, naturalmente que há riscos de litigância. Agora, o que lhe posso garantir é que os riscos de litigância não constituem riscos adicionais relativamente aos riscos que estavam no balanço. Trata-se apenas de saber como é que se faz a distribuição do burden sharing. Também não me surpreende, porque se olhar a outros casos de resolução que ocorreram posteriormente, vê que a litigância é inerente ao processo. O que eu posso dizer é que nós entendemos que aplicamos a lei de forma diligente e de acordo com o seu espírito e que a absorção de perdas deve ser feita de acordo com a ordem de chamada que consta da lei de resolução. O Fundo de Resolução deve ser chamado para capitalizar a nova instituição, não para absorver perdas, isto até ao momento do fecho do perímetro, e porque tínhamos que fechar o perímetro. Quando foi fechado o perímetro, em dezembro de 2015, o perímetro foi fechado, porque a consequência de não fecharmos o perímetro era o risco de resolução, de liquidação do banco no momento seguinte. Porquê? Porque passávamos da esfera nacional para a esfera europeia e quem passava a superintender o processo deixava de ser a Autoridade de Resolução Nacional. Portanto, dito de outra forma, o Banco de Portugal aplicou o quadro legal de forma diligente e rigorosa. Não me surpreende que possa haver litigância. A litigância em si não cria riscos, cria apenas uma diferente distribuição, partilha de riscos, porque quem foi chamado a participar contesta a chamada e nós entendemos que a lei foi aplicada de forma rigorosa. Se a Assembleia da República entende hoje que a ordem de chamada não é esta, é simples. Altera a lei na medida da margem de manobra, discricionariedade que a União Europeia permite e altera a ordem de chamada. Agora, o Banco de Portugal é que não pode alterar a ordem de chamada e a ordem de chamada é aquela que foi feita. Segunda questão completamente distinta e para clarificar, não há uma garantia no contrato de venda. Há uma obrigação do Fundo de Resolução, no contexto do mecanismo de capital contingente, suprir insuficiências de capital que resultem de perdas da carteira de ativos identificada. E só na medida em que haja insuficiência e não é na medida da perda. O Fundo de Resolução, se tiver capacidade de financiamento alternativo, pode utilizar essa capacidade de financiamento alternativa. Todavia, é bom lembrar que a capacidade de financiamento alternativa tem um custo e é melhor financiar-se junto de um agente que tem acesso privilegiado em termos de custo ao mercado do que financiar-se a preços que são superiores, que finalmente penalizam os sponsors, quem suporta o Fundo de Resolução, que é o sistema bancário. Relativamente às condições de empréstimo, eu não vou falar porque não é matéria que tenha sido negociada por mim, nem é matéria que eu deva fazer juízo de valor. Todavia, gostava de dizer que os colegas que estiveram envolvidos nisso são competentes e fizeram-se trabalho da forma seguramente mais proficiente. Relativamente aos lesados, gostava de dizer que também é uma matéria que não diz respeito ao Banco de Portugal, limitei-me a descrever o mecanismo, não me cabe fazer mais do que isso e haverá quem o possa descrever com mais qualidade. Relativamente ao primeiro processo de venda, só se vende aquilo para o qual há um comprador. O que acontece no primeiro processo de venda é que havia dois interessados, o primeiro desistiu de imediato e o segundo nunca fez uma proposta vinculativa. Não se negocia com quem não faz uma proposta vinculativa. Eu julgo que, olhando retrospectivamente, percebemos que passarmos a um segundo processo de venda foi o melhor que podia acontecer em termos de segurança para todas as partes, incluindo do ponto de vista das condições de venda, porque caso contrário teríamos um CCA de um montante muito superior se vendêssemos numa ocasião em que ainda não estava completamente radiografada a situação do novo banco, para além das questões que tinham a ver com implementação do processo. Relativamente, e portanto, muito claramente, o que o Banco de Portugal comunicou que o processo não se tinha concretizado e não se concretiza um processo quando não se tem um comprador interessado. O comprador pode manifestar interesse, mas entretanto afastar-se. Relativamente à questão do interesse dos portugueses, o interesse dos portugueses é ter garantia de que os seus depósitos não estão em causa. Ter a garantia de que o seu financiamento e o financiamento da economia não é posto em causa. E isto chama-se estabilidade financeira. E este valor passa acima de tudo. E seja aqui, seja noutro país, o valor da estabilidade financeira comanda a intervenção pública, mesmo em países que se caracterizam por uma organização do Estado muito distanciada da nossa. E também gostaria de salientar que ninguém, mesmo nesses países, faz discriminação entre bancos de capital público e bancos de capital privado ou do terceiro setor, porque o que está em causa não é o controle do banco. O que está em causa, e isso é muito importante, é os efeitos que uma liquidação ou uma falência pode ter sobre a confiança no sistema. Uma liquidação do BES no dia 4 de agosto significaria o quê? Significaria, em primeiro lugar, que haveria depositantes que tinham que estar dependentes do Fundo de Garantia de Depósitos e o Estado tinha que mobilizar o Fundo de Garantia de Depósitos. Haveria depositantes que não teriam capacidade de ser reembolsados. Os credores perderiam naturalmente os seus créditos. E o Estado, na medida em que tinha dado garantias para a obtenção de liquidez por parte do BES, no caso, teria que assistir a uma execução. Por outro lado, os ativos que tinham sido dados em garantia para a cedência de liquidez do Eurosistema teriam execução imediata com todos os riscos que resultam. Daí, sobre os outros bancos, através dessa via. E todas as empresas, e era 20% do financiamento da economia que estava associado ao BES, todas as empresas que estavam dependentes desse financiamento, no dia seguinte, viam interrompido o seu financiamento. Não falo agora do trade finance, ou seja, da atividade de apoio à exportação, que também estaria em causa. Portanto, conseguir resolver um banco e garantir que os depositantes e os agentes económicos que dependiam do financiamento do BES continuassem a ter a sua atividade e a sua confiança intacta foi essencial. E não falo dos efeitos indiretos. Os efeitos indiretos são aqueles que vimos na Grécia ou em Chipre. Uma corrida aos bancos, a introdução de limites à circulação de capitais e uma perda durante muito tempo da confiança no sistema com a saída de poupança. Isto é completamente incompatível com um processo de desenvolvimento ou mesmo com a estabilidade macroeconómica no imediato do país. Relativamente ainda à chamada backstop ou à rede de segurança, é uma faculdade que é dada ao Estado português, que em condições normais teria que ser negociada se as condições ocorressem. E isso só ocorrerá no dia em que o acionista perder o capital que lá meteu, ou seja, 1.000 milhões, e seja necessário intervir um processo que é um processo equivalente à remoção do acionista e à entrada do novo acionista. A probabilidade disto acontecer, como imaginam, é muito pequena, dado que o que está em causa é muito valioso. E, portanto, ter uma faculdade na mão é melhor do que não ter. Ter uma faculdade na mão não significa que se vá usar. E, portanto, isto não faz parte do contrato, e aqui respondo ao seu deputado, não faz parte do contrato de forma nenhuma, não tem nada a ver com o contrato de venda, tem a ver com a relação contratual entre o Estado português e a Comissão Europeia e deve ser visto com um mais e não com um menos, e deve ser visto com graus de liberdade adicionais da parte do Estado português, que não terá, se essa hipótese remota se colocasse, não terá que iniciar um processo para se fazer aceitar uma medida que visasse garantir a estabilidade financeira. Portanto, temos que perceber que, contrariamente à percepção, o que está ali é um cabide para uma solução e é uma faculdade, mas não é de forma nenhuma nem uma obrigação, é apenas uma garantia de que há meios para garantir a estabilidade financeira. Eu não sei se consegui responder a todas as questões, porque foram muitas, e sobretudo fazer uma síntese, mas como utilizei já 15 minutos, se houver alguma questão que eu não tenha respondido, respondê-la-ei com todo o gosto, muito embora o Sr. Deputado considere que eu nunca respondo, mas consigo pelo menos tentar responder.
Muito obrigado, Sr. Governador. Este requerimento do CDSPP era para ter esclarecimentos adicionais, quer do Ministro das Finanças, quer do Sr. Governador do Banco de Portugal. Hoje o Sr. Governador do Banco de Portugal está aqui connosco. Penso que foram dados esclarecimentos adicionais. se todos os grupos parlamentares ficaram ou não satisfeitos, isso cada um ajuizará da qualidade da informação transmitida e recebida. De qualquer maneira, eu agradeço mais uma vez ao Sr. Governador, aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas. Este longo dia de trabalho está a chegar ao fim e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado.